Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Voltamos para o último bloco do Cultucada com ele, Théo Ruiz, falando sobre a FIMS, Feira da Música do Sul 2020, edição especial, toda online, né, Théo?
Toda online, Sam.
Tá com frio na barriga?
Eu tô, né, porque é uma coisa nova, assim, né, organizar um evento online, assim, é a primeira vez, né? É, bom, claro, né, acho que quase todo mundo é a primeira vez organizando um evento online. Mas estamos aí, estamos com uma equipe trabalhando, né, pra, enfim, oferecer a melhor programação possível, né, de uma forma mais abrangente e tranquila também para as pessoas, mas da forma melhor que a gente puder oferecer.
Sim. Antes da gente entrar aqui nas mesas e na curadoria delas, queria só te perguntar qual é, assim, a principal diferença que você vê entre produzir a FIMS física lá no Portão Cultural, com todos as necessidades técnicas e tal, é para produzir um evento virtual.
Olha, vou dizer pra você que tem coisas que facilitam, né? Mas tem coisas que dificultam muito, né? A questão, né, obviamente, de estar junto com, né, com os curadores, com os programadores, de estar junto com as pessoas no circuito off, uhum, né? Nas festas e nos eventos e tal, é óbvio que isso faz muita falta. Mas, por outro lado, a gente também não tem essa barreira da logística, né? Da viagem. Então, você também como produtora, uhum, sabe que isso é quase sempre uma dor de cabeça para a produção, né? A parte logística. Então, assim, essa demanda a gente não tem, né? É um outro tipo de logística, né? É uma logística online, de pensar, uhum, a plataforma, de pensar o horário, né? No caso dos convidados internacionais, o fuso horário. Então, a gente, né? Eu tô tendo que me preocupar com o fuso horário. Nunca tive que me preocupar
com
isso.
É a mesma
produção,
dor, né, de cabeça, né?
Enfim.
Com mais cansado.
Mas, enfim, é sempre um desafio diferente. Eu acho também, a gente tá aqui pra cumprir esses desafios e aceitar, enfim, estamos fazendo o melhor possível aqui pra ter um evento bacana pra todo mundo.
Maravilha. Eu gosto desses eventos como a FIMS, que traz, né, a coisa da interação, de possibilidades, da educação, formação, né, que são os workshops formativos, e também as reflexões que estão ali nas mesas. Queria, uhum, que você contasse um pouco dessas mesas, como foi feito o processo de escolha, como foi selecionar os temas, tentando fugir, né, do óbvio que a gente está, que é tudo pandêmico, precisamos falar sobre isso, mas como que foi escolher esses temas num evento reduzido e online?
Eu pensei bastante, assim, que, claro, não ia ter como fugir, né, de falar da pandemia, nem que seja de uma forma indireta. Uhum. Mas eu tentei trazer um pouco dessa questão, até que a gente estava falando antes, não sei se a gente estava online ou em off, a gente estava falando da convergência, né? Uhum. Que essas, enfim, vão ter coisas que a gente vai acabar se acostumando, né, de fazer em formatos híbridos daqui para frente, uhum, né? Enfim, por aí vai. Então, tem um pouco disso, né, na percepção das mesas. Então, claro, trouxe a discussão do audiovisual, né, na música, como, uhum, que isso vai, como que isso pode, né? Isso é até independente da pandemia, né? O que, sim, que a gente já podia ter trabalhado e o que a gente pode trabalhar daqui pra frente pra estreitar ainda mais esses mercados, né? E claro, tem as questões dos novos formatos musicais. Então, esses formatos musicais que surgiram agora no meio da pandemia, o que a gente pode esperar que vai continuar e o que de repente não vai continuar muito, que vai perder força. Enfim, é uma tendência, né, que eu pessoalmente vejo, de realmente conviver com diferentes meios, né, de produzir música, com diferentes meios de difundir música, inclusive, né? Então, eu acho que esse período nosso, né, aqui, de reflexão, tá todo mundo repensando muito a questão do tempo. O que, que é, uhum, o tempo para cada pessoa, né? Uhum. Eu sempre tenho dito isso, né? Então, o que, que é o tempo para música? Onde que a gente vai dedicar o nosso tempo, né? Para que tipo de produção? Para que tipo de formato? Para onde que a gente vai direcionar, né, esses novos formatos e os antigos que tinham também? como é que a gente vai pensar esse mercado, né? Então, é claro que tem, né, acho que duas mesas que falam de sobre isso com diferentes abordagens, né? Uma sobre os eventos, os festivais e tal, o que que eles estão pensando também sobre isso, e claro, né, essa questão mais artística desses formatos. E o processo, assim, claro, né, foi muito colaborativo, como eu sempre costumo fazer, né? Então eu tenho o que eu chamo de conselho fins, né, que são algumas pessoas que me ajudam a pensar e que sugerem temas, que sugerem nomes, né? Claro, a Estrela Lemins, que é minha parceira, está sempre comigo. A gente conversa muito no dia a dia, né, sobre música e sobre, enfim, mercado. Então, claro que vem muita coisa dessa conversa que a gente tem. Aí, esse ano, eu contei mais com a ajuda da Bina Zanetti, né, para sugerir alguns temas, alguns nomes, enfim. Então, a Bina já faz parte desse Conselho Fins, né? Que esse ano também foi um pouquinho menor, porque, enfim, pela questão do evento ser menor. Então, normalmente, quando tinha mais temas, né, mais espaço na programação, aí eu conseguia fazer, né, com mais pessoas participando, né? Então, enfim, além da Estrela e da Bina, também contei com a ajuda do Gucci, né, o diretor do Festival Hack Beat, que está desde a primeira edição. Então ele já é um parceiro institucional, assim, muito importante da Fins. Fez curadoria de showcase também na edição anterior, se não me engano. E aí, enfim, né, na troca de ideia com essas pessoas, é que eu fui formatando, fui extraindo esses temas, né, e alguns nomes de convidados, né, de festivais, enfim, programadores também, para poder chegar nesses temas, né, e trazer essas discussões, que eu acho que é muito importante, né? Então, para quem de repente não entrou no showcase ou não vai conseguir participar da rodada de negócio, enfim, a Fins, ela é muito mais do que isso, né? A Fins, ela tem também essas mesas, tem essa parte profissionalizante que você falou, né, dos workshops, mas essa parte das mesas, ela é muito enriquecedora. São profissionais, assim, muito, muito, muito bacanas que vão participar das mesas. Então a gente sempre tem esse cuidado de chamar as pessoas que realmente podem contribuir. Então, assim, para quem quiser só assistir as mesas, né, já é uma baita oportunidade. Sim. Muito legal. Eu digo só bem entre aspas, né,
porque já é bastante coisa.
Já é bastante coisa, enfim.
Você sabe que nessa pandemia aí, eu comecei a conversar com muita gente, e o que a gente identifica, assim, que eu identifiquei muito, é que a gente precisa cada vez mais pensar a produção, né, que é a produção das coisas, da música, das obras, né, você produzir alguma coisa, mas a gente precisa também apostar em formação e em reflexão. E esse e isso, eventos como a Fins, eles são, eu acho que, cada vez mais necessários para a gente poder realmente usar tudo o que aconteceu agora como um buraco, um túnel, assim, né, pra gente, um buraco da minhoca, pra gente passar pro outro, pra outra dimensão, assim, pra outro lugar de produção mesmo, de criação de conteúdo musical, performático, que seja, né, eu acho que é bem por aí. Dentro, vale lembrar também que todas essas pessoas que você mencionou que fazem parte do Conselho Fins são pessoas atuantes, né, dentro das suas áreas, e também problematizadores, né? Dentro dessas...
acho que, né, não dá pra fugir da problematização. A gente
você tem que problematizar, claro, pra conseguir ir além.
São, né, pessoas inquietas também, né?
Isso.
Assim, eu me identifico com elas justamente por isso.
Que, assim, eu gosto também mais de inquietos do que problematizadores, que parece. Porque também são resolutivos, né? Cria um problema, mas aparece com a solução. Dentro disso tudo, a mesa que me chama muito a atenção é esse financiamento pós-pandemia, assim, que acho que é a maior dificuldade que todos os trabalhadores, né, têm. Tem, assim, um spoiler do que vai acontecer? Quem que vai estar nessa mesa? Como que
tem, a programação já tá no ar aí, né? Pra quem quiser acompanhar.
Tá.
Essa mesa vai ter a participação da Oi Futuro, né? Com a Luciana Adão, que é uma pessoa muito antenada, assim, né? Claro, ela trabalha no Oi Futuro, mas ela tem uma visão artística muito interessante, né? E vai ter a participação do Edson Natali, que é do Rumos, né? O Rumos do Itaú Cultural, que é um dos principais projetos, né, não só de música, mas de cultura em geral que tem no Brasil, né, eu digo, de grandes empresas, assim, né? E o Rumos, ele tem uma atuação formativa também muito importante, né? Então tem as caravanas, já tiveram várias caravanas do Rumos, né, desde, sei lá, mais de 10 anos. Então é uma instituição muito importante para trazer também a visão que eles têm, né, de como que vai ser daqui para frente, o que que vai, será que tem algum tipo de viés específico que vai surgir, né, no tipo de financiamento dessas empresas ou não, ou justamente o contrário, será que a gente vai abrir muito mais o leque, enfim, a mesa é para discutir sobre isso, né? E a mediação vai ser do João aqui do Ibanks, uhum. né, que sempre a gente coloca alguém curitibano para mediar as mesas, então achei muito apropriado o Ibanks também, que está entrando forte, né, no mercado da cultura aqui no Paraná,
uhum.
Eu achei bem apropriado ele participar também e trazer essa visão, né, dessa empresa daqui, né, que está participando cada vez mais da cultura Sim. aqui do estado. Então eu acho que é uma mesa que ela é fundamental para a gente entender, né, e como que a gente pode daí começar a posicionar os nossos projetos, né, frente nesse mercado, enfim, né, de editais e de marketing mesmo das uhum. empresas, né. Eu acho que a ideia é a gente entender um pouco como que funciona a cabeça dessa galera, né? Eu acho legal saber discutir sobre isso.
Lógico, e é importante também ressaltar que não essa mesa em especial, ela não precisa ser só para músicos necessariamente, né?
Claro.
Você é artista, também pode participar bastante. Outra mesa que você acha assim que vale a gente explanar um pouco sobre?
Olha, tem a mesa. Bom, são quatro mesas, eu, enfim, né?
Eu quero é falar
até
de
meio,
todas.
Até, eu queria falar de todas. Mas eu acho que a mesa dos festivais e do mercado, né? Que tem
Sim.
a participação do Giorgio Varas, que é do UMAD, que é uma das principais, um dos principais festivais, né, latino-americanos que tem aqui, que é no Chile. É, aí tem a participação do Gucci, tem a Luciana Simões também, né, para trazer a visão brasileira disso, assim, o que os festivais, o que os eventos estão pensando, né, não sei, de protocolos para reabertura, se tem algum tipo de cuidado já, se tem alguma perspectiva, né, diferente,
uhum.
enfim, para a gente é importante não só para discutir, né, entre eles mesmo, porque eu acho que são momentos como esse que a gente realmente reflete e começa a pensar, né, e posicionar os nossos eventos de uma forma X ou Y, dependendo do que a gente troca de ideias com os nossos pares, mas também para os artistas, né, e para o público em geral, né,
uhum.
que gosta de música, que gosta de apreciar festivais, né, o que essas pessoas podem esperar desse tipo de evento daqui para frente,
uhum.
né. Então eu acho que ela é uma mesa bem emblemática porque tá, existe essa ansiedade, né? Existe uhum. essa expectativa do público também, né? Público consumidor de música em geral, de como que vai fazer para consumir os festivais, né, daqui para frente, como que uhum. vai fazer para participar desses festivais, vai ser tudo online ou não, de repente, enfim, depois da vacina é outro mundo, né? Então é esse outro mundo que a gente está começando a pensar a partir de agora.
Sim, e ali tem novos formatos musicais, né? O que seriam novos formatos musicais?
Os novos formatos musicais...
São esses.
Sim, é justamente isso que a gente estava falando antes, né? O que as pessoas, né, os artistas e os produtores começaram a produzir, né, durante a pandemia, que de repente a gente vai começar a continuar, né, essa produção depois, né, no mundo, neste outro mundo, né?
Uhum.
Então eu acho que a chave dessas mesas é justamente esse outro mundo, esse novo normal.
Uhum.
O que a gente vai fazer nesse novo normal, né? Eu não sei, ninguém sabe, então a gente precisa começar a falar sobre isso, a refletir sobre isso e pensar, né, alternativas e formas. Então, que tipo de produção musical que surgiu agora durante a pandemia, não sei, a gente gravando videoclipes à distância, aqueles quadradinhos, todo mundo lá produzindo, né, que teve uhum. várias produções desse tipo, isso vai continuar de repente, ou não, é uma coisa mais momentânea, ou não, outros tipos, né, de formatos. Então tem a Drick Barbosa, por exemplo, do Laboratório Fantasma, né, onde participa o Emicida, enfim, outros uhum. artistas, realmente viraram ali uma propulsora de produções, né, novas,
Sim.
de formatos, né, nesse ambiente. Então, assim, o que a gente pode esperar, né, como artistas e também como produtores, porque tem a Drick, que é artista, né, que também é do Laboratório Fantasma, mas ela é artista, rapper, enfim, super, super já reconhecida, mas tem diretores de eventos também, como o Zé Ricardo, né, que faz,
uhum.
faz o palco Sunset no Rock in Rio. Então, assim, o que ele tá pensando, né, ou o que ele ouviu falar, o que ele discutiu com outras pessoas, que ele pode trazer pra gente, pensar, né, de formatos, né, que esses formatos podem atrair os eventos daqui pra frente, enfim. Sim. Então é uma mesa bem aberta, mas pensando em linhas gerais nesse novo normal que a gente, né, vai entrar.
Maravilha. E você, apreciador da música, como está sendo a sua busca? Em quais canais você está buscando? Porque antes a gente tinha isso, né? Tava andando, via um disco, daí de repente tava zapeando, via um show interessante. Hoje existem várias outras formas. Uma delas a gente até mencionou num programa que você veio, que é o TikTok.
Sim.
Como aumentou o consumo de novos artistas através dessa plataforma, né?
Sim.
O que você tá achando disso agora?
Olha, eu acho que assim, uma coisa que ela é muito rápida, né?
Sim.
A gente tava falando também do Twitch agora há pouco, né? São ferramentas novas que surgem e que realmente fogem ao nosso controle. Então a gente... Enfim, eu sou da geração, sei lá, Orkut, sabe? Então, se a gente não ficar atento e não ficar aberto a essas novas formas, a gente tende a, daqui a pouco, enfim, sumir no mercado, né? Então, hoje em dia, Instagram. Não, Instagram. Beleza, ótimo. Então, a gente foi e tá mais ou menos, né? Alguns mais, outros menos, aprendendo a lidar com essa ferramenta.
Uhum.
Em prol do nosso trabalho, de divulgar, de difundir, etc. Mas, e daqui a 5 anos, será que o Instagram vai ter a mesma importância que tem hoje?
Uhum.
Né? Eu arrisco a dizer que não, né? Porque tem outras ferramentas, assim como o Orkut tinha a sua importância, depois caiu, daí veio o Facebook, que também, nossa, teve o Facebook fundamental. Hoje em dia, tem gente já falando assim, o Facebook já nem é mais tão importante. Então, como que a gente se posiciona como artista nesse mar, né, de ferramentas e possibilidades? Então, é o TikTok, é o Twitch agora também para lives, enfim, é muita coisa. Então, quando a gente se vê, a gente de repente se vê obrigado a estar antenado em tudo, né? O que é muito difícil mesmo, né? Porque eu falo por mim, assim, meu, Instagram, beleza, eu já sei um pouquinho ali, mas tem gente que me dá de 10 a 0 no Instagram. Então, assim, tem. E agora tem TikTok que eu nem consegui ter ainda, que só o meu filho tem, daí pra mim ainda, pra algumas pessoas pode ter assim, não, TikTok é uma coisa mais de criança, mais de adolescente, mas, cara, isso pra virar profissional, pra música especificamente, né, dois toques, assim.
Sim.
Então, como que a gente, né, fica preparado pra essas mudanças? E daqui a pouco, daqui, sei lá, um ano e meio, vai surgir outra ferramenta.
Por isso que tem que ter fins todo ano. Você que nos ouviu até agora, agradeço imensamente. Até obrigada pela tua participação.
Obrigado, Michelle, pelo espaço aqui sempre de vocês. E parabéns pelo programa, que eu acho que está cada vez melhor, cada vez mais consistente, né? Importante para a cena aqui como um todo.
Que bom. Você que quiser participar da FINS, lembre-se, o site é fins.com.br. Você pode adquirir seus ingressos. Lembre que são limitados. Então corre lá, faz sua inscrição via Simpla e chega mais na FINS no dia 10 e 11 de dezembro, semana que vem, hein? Eu agradeço muito a participação de vocês. Se hidratem e mantenham-se seguros, tá? O coronavírus não acabou. Até semana que vem. Tchau.
Até, gente. Tchau, tchau.
Esse foi Cultucada, comigo, Michelle Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.